Pessoa bem informada, eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Pra se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Hoje tem estreia na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
E no programa de estreia, o convidado é Hamilton Mourão, vice-presidente da República, entrevistado por uma bancada de formadores de opinião. Não perca, hoje, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix.
E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Boa tarde, hoje é segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020, a semana está começando e começa mais uma edição aqui do Jovem Pan Agora, com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques de hoje.
Jovem Pan Agora.
Após reunião de líderes partidários e ministros com o presidente Jair Bolsonaro, o governo anuncia programa Renda Cidadã. O projeto substitui o Bolsa Família, será pago por precatórios e recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, aprova a extinção de duas resoluções de proteção a áreas de manguezais e restingas do litoral brasileiro. O Conselho Nacional do Meio Ambiente também liberou a queima de lixo tóxico em fornos usados na produção de cimento. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro define 5 desembargadores para julgar impeachment do governador afastado Wilson Witzel. Nesta terça-feira, a Assembleia Legislativa do Estado deverá escolher mais 5 deputados para completar o tribunal misto. Governo revisa projeções e prevê rombo de R$ 895 bilhões neste ano. De acordo com a equipe econômica, os dados estão relacionados aos gastos com a pandemia de Covid-19. E jornal New York Times acusa Donald Trump de sonegar impostos durante pelo menos 10 anos. O presidente dos Estados Unidos afirmou que a reportagem que detalha sua situação fiscal é notícia falsa. A gente começa a edição de hoje falando sobre o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que entrou com um recurso para que o Supremo Tribunal Federal valide o acordo com Onyx Lorenzoni. Na ocasião, o ministro da Cidadania admitiu ter recebido Caixa 2 nas campanhas eleitorais de 2012 e 2014. Sobre isso, eu converso agora com a Luciana Verdolin, direto de Brasília, que vai conversar com a gente e explicar mais detalhes ao vivo. Boa tarde, Luciana.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente. Esse acordo foi firmado com a Procuradoria-Geral da República e prevê o pagamento de multa. Onyx Lorenzoni admitiu na época ter recebido R$ 300 mil de Caixa 2 da JIF e aceitou pagar R$ 189 mil de multa para ficar livre desse processo. Esse acordo foi fechado com a Procuradoria-Geral da República, que encaminhou esse acordo lá para o Supremo Tribunal Federal, que, no entanto, determinou que o caso deveria ser analisado pela primeira instância, pela Justiça Eleitoral lá do Rio Grande do Sul. O Procurador-Geral da República agora pede que o Supremo ele reveja essa decisão, porque na argumentação de Augusto Aras, a lei anticrime que foi aprovada pelo Congresso Nacional já previa a possibilidade da Procuradoria-Geral da República fazer um acordo possibilitando aí, quando você admite o recebimento de Caixa 2 e concorda em pagar a multa, esse acordo poderia acabar com as investigações desde que a pena de prisão não fosse maior há 4 anos. O Supremo Tribunal Federal não teve esse entendimento, mandou para o Rio Grande do Sul e agora a avaliação que se faz é que a Procuradoria-Geral da República está insistindo porque quer garantir essa possibilidade de fechar outros acordos visando aí encerrar casos envolvendo Caixa 2 quando o candidato envolvido aí na investigação admitir o crime, admitir o pagamento da multa.
Lui, na época, o Onyx Lorenzoni, ele era deputado, então a defesa recorreu por entender que ele tinha foro privilegiado naquela época, não é mesmo?
Qual que é o problema? É que mudou as regras do chamado foro privilegiado. O que o Supremo hoje entende? Que para ficar aqui no Supremo Tribunal Federal, o caso precisa ter alguma coisa a ver, a investigação precisa estar envolvida com o mandato atual. Essa investigação de Caixa 2 é com relação a 2010-2014. Então, a justificativa dos ministros do Supremo é que, apesar de Onyx Lorenzoni, na época, ser deputado, essa investigação em nada tem a ver com o mandato atual. Ele está licenciado do Congresso Nacional, mas que isso nada tem a ver com a questão dele ser deputado na época ou não. Que para estar hoje no Supremo Tribunal Federal, era necessário que essa investigação tivesse relacionada com o mandato atual. É aí que está o problema, é aí que está o desentendimento entre o Supremo e a Procuradoria-Geral da República. A primeira turma do Supremo entendeu também que era devido encaminhar o projeto lá para a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul. Agora, um novo recurso da PGR.
Tá bem, Luciano. Obrigada pelas informações. A semana só está começando. Teremos muitas novidades por aí. Até mais. Agora são 4 horas e 9 minutos e, como eu disse, a semana começou e já com novidades do governo. Após reunião de líderes partidários e ministros com o presidente Jair Bolsonaro, o governo anuncia projeto de renda cidadã que será enviado para o Congresso para substituir o Bolsa Família. Então vamos continuar em Brasília para conversar com o repórter Antônio Maldonado. Boa tarde, Antônio.
Oi, Lívia. Boa tarde a você, todo mundo que acompanha aqui o Jornal Jovem Pan agora. Olha, Lívia, o governo federal e os líderes partidários fecharam um acordo em relação à criação do programa social que vai substituir o Bolsa Família. O chamado Renda Cidadã será apresentado dentro da chamada PEC emergencial, que já está no Congresso e cujo parecer deve ser apresentado ainda nesta semana. Segundo o relator da proposta, o senador Márcio Bittar, o presidente Jair Bolsonaro solicitou a criação do programa diante do argumento de que 10 milhões de brasileiros que estão recebendo o auxílio emergencial não teriam como sobreviver a partir de janeiro, quando o benefício deixará de ser pago. O parlamentar explicou, inclusive, Lívia, que o Renda Cidadã será custeado pelos recursos que já estão separados no orçamento para o Bolsa Família, além de parte do dinheiro que o governo federal tem para pagar precatórios e também com uma parcela do Fundeb.
E nós vamos utilizar, e vai estar na relatoria que eu apresento nessa semana, o limite de 2% das receitas correntes líquidas, que é mais ou menos o que já fazem estados e municípios, estabelece esse mesmo, no caso dos estados e municípios, esse mesmo piso. Então, vamos estabelecer a mesma coisa para o governo federal, 2% das receitas correntes líquidas para pagar precatório. E o que sobrar desse recurso é o recurso que, juntando com o que já tem no orçamento para o Bolsa Família, vai criar e patrocinar um novo programa. Além disso, quando se criou e ampliou o Fundeb, há uma proposta de que o governo federal possa utilizar em até 5% dos recursos novos, porque aumentou-se em 130% o valor. Mas esse valor a mais vai entrar ano após ano, então a proposta é que em até 5% do novo recurso do Fundeb seja utilizado também para ajudar essas famílias que estarão no programa a manterem seus filhos na escola.
Bom, Lívia, de acordo com o presidente Jair Bolsonaro, a ideia é ampliar a quantidade de pessoas que recebem algum auxílio de renda do governo federal, mas sem aumentar a dívida pública.
Estamos buscando recursos com responsabilidade fiscal e respeitando a lei do teto, que nós queremos demonstrar à sociedade, ao investidor, que o Brasil é um país confiável. Então, com essas premissas, é que nós concluímos aqui o que devemos fazer nos próximos dias, aproveitando, obviamente, esse período antes das eleições, que se aproximam, para buscar alternativas, de modo que possamos, o mais rápido possível, colocar o Brasil na normalidade.
Bom, Lívia, o anúncio de criação do Renda Cidadã aconteceu hoje após uma reunião entre o presidente, ministros e líderes partidários realizada aqui no Palácio da Alvorada. Havia, inclusive, uma grande expectativa de que do encontro saísse uma definição em relação à proposta do governo que será incorporada à proposta de reforma tributária que já está em discussão lá no Congresso. Mas como explicou o ministro da Economia, Paulo Guedes, o texto já está pronto, mas o envio formal ao Congresso só será definido pela área política do governo.
O Brasil é um país que precisa criar emprego em massa, porque tem um problema de desemprego em massa. Então, do ponto de vista político, continuamos estudando esse capítulo particularmente na reforma tributária.
Bom, Lívia, só para a gente tentar explicar, o que está impedindo o envio da proposta do governo, que será incluída na reforma tributária, é a insistência da área econômica na criação daquele imposto sobre movimentações financeiras. A medida seria necessária para compensar a perda com a manutenção e ampliação da desoneração da folha de pagamento de diversos setores da economia, o que garantiria a geração de empregos. A questão é que a criação de um novo imposto, mesmo com a garantia de que ele viria por meio de um remanejamento e não contribuiria aí para o aumento da carga tributária, encontra muita resistência lá no Congresso, ainda mais às vésperas das eleições municipais. E a apresentação dessa proposta pode, inclusive, travar a tramitação da reforma tributária como um todo, e a reforma que poderia ser votada já na comissão mista, onde é analisada na semana que vem. Lívia?
Muito obrigada, Antônio. E a gente continua falando de economia aqui no Jovem Pan agora. A equipe econômica revisa projeções e espera um rombo ainda maior nas contas públicas nesse ano. 895 bilhões de reais. A estimativa indica que o déficit chegará a 12,5% do produto interno bruto. De acordo com o governo, os dados estão relacionados aos gastos com a pandemia na ordem de 607 bilhões de reais. Em audiência no Congresso, nesta segunda-feira, o secretário especial da Fazenda declarou que a reforma tributária é a medida mais importante para o crescimento do país. Durante a prestação de contas aos parlamentares, Valderi Rodrigues classificou o investimento privado como fundamental. Na avaliação dele, o produto interno bruto potencial depende diretamente das mudanças estruturais.
Certamente é uma das medidas estruturais que trará um grande benefício para a economia e para a população. Lembrando que a reforma tributária é, dentre aquelas reformas estruturais, a que tem o maior impacto no que nós chamamos de PIB potencial. Né? Facilita, dado o problema tributário que enfrentamos, a complexidade no atendimento às regras tributárias, medidas que tragam simplificação, racionalização e eficiência no sistema tributário são extremamente importantes.
O secretário Valderi Rodrigues reitera que qualquer tentativa de superar o teto de gastos deve ser combatida. O integrante do Ministério da Economia destaca que não existe margem de negociação, nem agora e nem nos próximos anos.
Não trabalhamos com nenhuma hipótese de risco de afetar a integridade do teto de gastos. Essa é, inclusive, uma das premissas que coloquei no primeiro slide da apresentação. E lembrando, o teto de gastos é não somente uma âncora, é uma super âncora. Então, o teto de gastos é uma super âncora em 2020 e continuará sendo uma super âncora, é mais do que uma âncora fiscal em 2021 e diante.
O secretário especial da Fazenda, Valderi Rodrigues, prevê queda do PIB de 4,7% em 2020. O tombo na economia gera efeitos diretos na arrecadação da União, dos estados e dos municípios. Agora são 4 horas e 16 minutos. Vamos para o Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro define os 5 desembargadores que vão julgar o impeachment do governador afastado Wilson Witzel. Os detalhes a gente confere agora com o Rodrigo Viga.
Exatamente. Mais um passo sendo dado aí para o juízo final do governador afastado Wilson Witzel. Estou chamando de juízo final essa comissão do impeachment, essa comissão mista que vai decidir se caça ou não o mandato de Wilson Witzel por crime de improbidade administrativa. Nessa segunda-feira, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sorteou seus representantes para essa comissão mista. 5 desembargadores foram escolhidos através de sorteio dentre 180 para representar o Poder Judiciário nesse tribunal, nessa corte mista. Nesta terça-feira, será a vez da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro escolher os seus 5 nomes. Vai ser através de votação, não de sorteio. Cada um dos 70 deputados vai escolher 5 parlamentares. E os mais votados serão os representantes da LERJ no tribunal misto, na corte mista, que eu estou chamando de Tribunal do Juízo Final. Witzel está afastado pelo Judiciário por 180 dias, duplamente afastado pelo Legislativo por 180 dias e ao longo dos próximos 180 dias, a partir desta terça-feira, é que a comissão mista vai analisar denúncias, acusações, para saber se ele cometeu o crime de improbidade administrativa, especialmente compras e contratações para a pandemia de Covid-19, e aí, se isso ficar configurado, caçar o mandato dele. Mas dizem que ele pode renunciar ao mandato para evitar esse processo de cassação. Amigos ouvintes, internauta da Jovem Pan, o governador em exercício, Cláudio Castro, disse que pode denunciar por denunciação, pode processar, melhor dizendo, por denunciação caluniosa, o ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos. Edmar Santos disse que Cláudio Castro, quando era vice-governador do Rio de Janeiro, teria se locupletado, teria se beneficiado de um esquema de repasse de recursos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, famosos duodécimos. São repasses feitos mensalmente do Executivo para o Legislativo. E o dinheiro é destinado pela Alerj através de decisões e de projetos. Os fraudes estariam no repasse desse recurso, dos duodécimos, para prefeituras, para o enfrentamento a pandemia de Covid-19. A acusação envolve também o presidente da casa, André Siciliano. Ambos negam qualquer tipo de irregularidade. Lembrando que não é a primeira denúncia feita contra Cláudio Castro. Ele já foi investigado, citado, numa operação que resultou na prisão do secretário de Educação do Rio de Janeiro, agora não mais, né, Pedro Fernandes, e a ex-deputada federal e ex-vereadora Cristiane Brasil. Inclusive, uma das empresas beneficiadas em contratos regulares no estado do Rio de Janeiro teria como um dos sócios, um dos donos, um empresário que foi assessor parlamentar de Cláudio Castro, à época em que ele era vereador do Rio de Janeiro, 2007-2018. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Muito bem, agora são 4 horas e 20 minutos. Querido ouvinte e espectador, preste muita atenção agora. Senadores defendem projeto que garanta voto aberto na próxima eleição para a presidência da Casa em fevereiro de 2021. O documento já tem 22 assinaturas físicas e virtuais e os parlamentares querem a mudança no regimento do Senado. O debate surge com a possibilidade de Davi Alcolumbre tentar a reeleição, mecanismo que dependeria de manobra interna. Diante disso, a Jovem Pan quer saber. Bom, você acha que Davi Alcolumbre deveria concorrer à reeleição à presidência do Senado? Vote na enquete do nosso Twitter. É muito fácil, @JovemPanNews no Twitter. Ao final dessa edição, a gente traz a parcial da votação. Contamos aí com a sua participação, com a sua opinião, que sempre nos ajuda a construir o Jovem Pan Agora. E parlamentares querem alterar o regimento para a próxima eleição do Senado. A informação é de Caterina Schutte.
Senadores defendem projeto que garanta voto aberto na próxima eleição para a presidência da Casa em fevereiro de 2021. O documento já tem 22 assinaturas físicas e virtuais e os parlamentares querem a mudança do regimento da Casa. O debate é feito em meio à possibilidade de Davi Alcolumbre tentar a reeleição, mecanismo que dependeria de manobra interna. Na semana passada, líderes do PT e do PDT declararam apoio ao novo mandato do presidente da Casa. Cátia Abreu vem capitaneando o debate que era um posicionamento do STF, se o assunto é ou não do parlamento. Já o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, protocolou o pedido para o voto aberto.
Nós estamos vivendo momentos muito difíceis no Senado Federal. Por falta de espírito democrático num parlamento da relevância do Senado Federal. Por exemplo, nós queremos o voto aberto na eleição de fevereiro próximo para a presidência do Senado, onde o senhor Davi Alcolumbre, contra a Constituição, está fazendo incontáveis articulações para concorrer à reeleição, o que é vedado.
Para Lazier Martins, o voto secreto para a presidência da Casa leva a atos nada republicanos como barganhas secretas. Em pronunciamento no Senado, Cátia Abreu nega que parlamentares estejam tentando rasgar a Constituição.
Gostaria também, assim como os colegas, a respeito desta questão da reeleição no Senado Federal, dizer que, pelo tom de algumas falas aqui presentes, parece que nós estamos tentando engolir, rasgar ou queimar a Constituição Federal. Não é isso pretendido, eu penso, pelos 81 senadores. Então não cabe aqui, não tem o direito nenhum de nós acusar os demais de estarem descumprindo a Constituição Federal, porque todos nós sabemos que isso não é possível. Nós vivemos uma democracia, nós temos três poderes, nós temos o Supremo Tribunal Federal para decidir as causas para aqueles que se sentem ofendidos pela justiça. Essa casa é uma casa política.
Apesar da declaração de Cátia Abreu, uma consultoria do Senado já deu parecer contra a possibilidade de reeleição de Davi Alcolumbre. No entanto, defensores do novo mandato tentam um posicionamento do STF. Em nota, Davi Alcolumbre declara que cabe aos parlamentares discutir sobre a controvérsia. Em caso de decisão favorável ao presidente do Senado, haverá jurisprudência para Rodrigo Maia tentar a reeleição na Câmara.
Agora são 4 horas e 24 minutos e agora a gente traz as informações de um acidente no mar que ocorreu na tarde deste domingo. Uma lancha afundou e 15 passageiros foram resgatados em Porto Belo, no litoral norte do país. A estrutura afundou na região do Caixa d'Aço por volta das 3h30 da tarde, quando se deslocava para o Balneário Camboriú. Os passageiros que estavam com um colete salva-vidas pularam para outra lancha que se aproximou e ficou encostada na embarcação para o resgate. No fim, ninguém ficou ferido. Segundo a Marinha, havia um tripulante e 14 passageiros no barco. Todos foram resgatados por embarcações que passavam no local. A Delegacia da Capitania dos Portos de Itajaí deve instaurar inquérito para investigar as causas do acidente. A Marinha informa que não houve derramamento de óleo no local nem danos ambientais. A Prefeitura de Porto Belo diz que o órgão ambiental da cidade não chegou a ser acionado no local. E na Bahia, o prefeito ACM Neto voltou atrás e disse que vai fechar algumas praias de Salvador por causa de descumprimentos de decreto municipal. Quem tem mais informações para a gente ao vivo sobre essa decisão é o Vitor Brown. Olá, Vitor. Boa tarde.
Oi, Lívia. Boa tarde a você e a quem nos acompanha. Exatamente. O prefeito de Salvador, ACM Neto, fez o anúncio nesta segunda-feira. Algumas praias da capital baiana serão fechadas justamente pelo fato de que alguns banhistas descumpriram as recomendações dadas, as ordens, na verdade, de um decreto expedido na semana passada pela prefeitura. Não são todas as praias que serão fechadas, mas algumas delas. O motivo é que houve aglomerações durante o final de semana em algumas das praias e isso contraria o decreto da prefeitura. A prefeitura havia liberado as praias apenas durante a semana. Aos finais de semana, portanto, não poderia haver a presença de banhistas, mas isso aconteceu. As pessoas procuraram as praias e então, nesta segunda-feira, veio o pronunciamento do prefeito de Salvador, ACM Neto, anunciando que algumas das praias voltarão a ser fechadas. Durante o anúncio, o prefeito disse que a Guarda Civil não pode ficar fixa em uma praia como uma espécie de babá, para cuidar ao mesmo tempo de 64 quilômetros de orla. A ACM Neto falou que quer ao máximo evitar ser o chato, mas que não se incomoda, que está lutando para cuidar da vida das pessoas, que prefere ser o chato salvando vidas do que ser o bonzinho enterrando vidas perdidas pela Covid-19. Essa foi a fala do prefeito de Salvador, ACM Neto, e portanto, então, Lívia, algumas das praias da capital baiana voltarão a ser fechadas a partir desse decreto, Lívia.
Vitor, agora a questão é se a população vai respeitar esse decreto, né? Pelo menos nos últimos finais de semana de muito calor, também no feriado de 7 de setembro, né, que fez bastante sol também, altas temperaturas, a gente viu ali praias lotadas e os municípios tinham as suas regulamentações, os seus decretos, não podia colocar guarda-sóis na faixa de areia e não foi respeitado, né? Então a gente fica nessa expectativa.
Exatamente. Aí no caso de Salvador, durou apenas uma semana a abertura das praias. Na segunda-feira da semana passada, dia 21, veio o decreto do prefeito ACM Neto liberando as praias só durante a semana. Aos finais de semana, os banhistas não poderiam ir para areia, mas isso acabou não sendo respeitado e as regras variam muito de cidade a cidade. Há cidades em que só o banho de mar foi autorizado, mas não a permanência na areia. Em outras, as barracas como quiosques, as barracas comerciais ali não podem abrir, em outras já tiveram autorização. Então, a regra muda muito de acordo com o local. Cada prefeitura tem dado as suas orientações, seguindo pareceres dos próprios governos estaduais. E aí, no caso de Salvador, o cenário que a gente tem é esse. A partir de hoje, praias voltando a ser fechadas, Lívia.
Tá bem, Vitor. Obrigada pelas informações e até mais.
Boa tarde. Tchau, tchau.
Boa tarde. Agora são 4 horas e 26 minutos e a gente estava falando de praia, de calor. E eu quero saber, como que está o tempo aí na sua cidade? Olha, pelo menos aqui em São Paulo, o fim de semana foi bastante quente. Nesta segunda-feira, tivemos um alívio nesse calorão graças ao avanço de uma nova frente fria. Inclusive, está chovendo em alguns pontos da cidade de São Paulo nessa tarde. Mas será que os efeitos dessa frente fria duram por muito tempo? Os detalhes da previsão do tempo a gente vai conferir agora com a Paula Nobre.
E a primavera chegou com calorão marcando presença em grande parte do sudeste do país. Inclusive, nesta semana, podemos ter novos recordes de temperatura, em especial no estado de São Paulo, áreas do Rio de Janeiro. Tudo isso por causa do avanço de uma nova massa de ar seco. Só que nesta terça-feira teremos mudanças no tempo, porque uma nova frente fria avança, mas de forma muito costeira. Promete provocar chuva, mas de forma fraca. E tem também aumento dos ventos, ventos que passam até dos 50 km por hora aqui no estado de São Paulo. A gente já pode sentir estes ventos nesta segunda-feira. Como eu disse, chove de forma fraca em toda a faixa leste do estado de São Paulo, áreas do Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Baixada Santista terão chuva. As demais áreas terão um dia de tempo bastante firme. Áreas da Costa Verde do Rio de Janeiro também terá chuva nesta terça-feira. Agora, em relação às temperaturas, as temperaturas ficam bastante amenas por causa do avanço dessa frente fria nesta terça-feira. Sobem na quarta-feira novamente, mas nesta terça-feira ficam em torno dos 25 graus na capital paulista, 26 graus em Cotia, em Jequitiba, máxima de até 24 graus. Em Francisco Morato, mínima de 18, temperatura chega até os 30. Aí, na quarta-feira, as temperaturas sobem bastante. Aí, sim, a gente pode ter um novo recorde de temperatura máxima. Tem máxima de até 37 graus em Francisco Morato, na região de Santana de Parnaíba, tem máxima de até 38 graus. Na capital paulista, o dia começa com 18 graus e a máxima chega até os 35. Quer saber mais informações sobre o tempo para a sua cidade e todo o país? Então, acesse tempoagora.com.br. Paula Nobre da Somar Meteorologia, agora é com vocês nos estúdios da Jovem Pan.
Muito obrigada, Paula. E para os próximos dias, os meteorologistas alertam para uma forte onda de calor entre quarta e sexta-feira. De acordo com o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, em São Paulo, a temperatura máxima pode se aproximar dos 40 graus. É isso mesmo. No Rio de Janeiro, a máxima pode chegar aos 44 graus. Expectativa de calorão também acima de 40 graus aí no centro-oeste do Brasil, além dos estados da região norte e também no Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco e na Bahia. Ou seja, haja sombra e água fresca, né? Especialistas alertam que o calor extremo pode causar irritação, cansaço, dores de cabeça e tontura. Por isso é importante tomar bastante líquido, fazer uso de protetor solar e, se possível, não se exponha naquele solzão de rachar o coco do meio-dia. Agora são 4 horas e 30 minutos. Lançado há pouco mais de 4 meses, a Panflix, plataforma de streaming da Jovem Pan, foi indicada ao prêmio eBest 2020, que premia as melhores iniciativas digitais brasileiras do ano. Ao todo, ele contempla 54 categorias, onde a Jovem Pan concorre em streaming junto a demais plataformas globais, como Netflix, Amazon Prime, Spotify e outros. Com uma programação 100% brasileira e digital, aqui na Panflix você confere podcasts, música e vários programas em vídeo, entre jornalismo, entretenimento, esportes e também canal infantil. A votação para o Prêmio eBest já está aberta e pode ser realizada pelo site vote.premiebest.com. De antemão, fica aqui o nosso agradecimento aos milhares de internautas em todo o Brasil e no exterior que votaram no nosso site. Cumprimentamos também a PsyNet pela qualidade da tecnologia aplicada no site Jovem Pan. Os vencedores serão anunciados em dezembro. Estamos todos ansiosos e confiantes. O Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Eu volto daqui a pouquinho com mais notícia e informação para você. Não sai daí.
Jovem Pan, agora. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 17h. Jovem Pan News. Jovem Pan.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Passamos a andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos
e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Pra se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Você que fica ligado na programação da Jovem Pan pode ser também comentarista nos principais assuntos do dia.
Como é que é?
Fernando Martins, abre as câmeras e os microfones da Jovem Pan para você debater e opinar sobre os temas quentes do noticiário do Brasil e do mundo.
Alô? Bom dia, Fernando, tudo bem?
Bom dia, tudo em ordem?
De terça a domingo, a partir da meia-noite.
É verdade.
Tamo junto na Pan.
É, você tá aqui na Jovem Pan, meu amigo.
Um bate-papo bem-humorado, que dá voz aos ouvintes e internautas.
É assim que funciona um programa de rádio e televisão, como na casa das pessoas. Eu convido quem eu quero que vá na minha casa. Mas aqui, a gente convida todos.
Ao vivo, na Jovem Pan News e no aplicativo Panflix.
Obrigado a todas as afiliadas, as emissoras espalhadas pelo país.
Tamo junto na Pan.
Como é que é?
Jovem Pan, agora.
Estamos de volta ao vivo. Este é o Jovem Pan Agora. Você nos acompanha pelas ondas do rádio AM 620, pelo canal Jovem Pan News no YouTube e também o aplicativo Panflix. Agora são 4 horas e 35 minutos. Faz 22 graus na capital de São Paulo, 26 na capital do Rio de Janeiro. Mas já dei a letra aqui que até o final da semana as temperaturas vão subir e vão subir bastante. Bom, vamos agora às notícias internacionais. Em reportagem, jornal New York Times acusa Donald Trump de sonegar impostos durante pelo menos 10 anos. Os detalhes do caso a gente confere agora com a Mariana Janjaco, a nossa correspondente direto de Nova York. Boa tarde, Mariana.
Olá, boa tarde a todos. O principal assunto hoje aqui nos Estados Unidos é a reportagem do New York Times sobre os impostos do presidente Trump. A reportagem que revelou que Trump teria deixado de pagar impostos por 10 anos. O presidente tentou, por muito tempo, manter esses dados sob sigilo, mas agora jornalistas do New York Times disseram que tiveram acesso a esses documentos e publicaram, então, essa reportagem há pouco mais de um mês da eleição presidencial. O que é que a reportagem diz? A reportagem diz que em 2016, o ano das eleições, Trump pagou apenas $750 em impostos, mesmo valor de 2017, o primeiro ano dele na Casa Branca. A reportagem do New York Times também diz que Trump não pagou impostos em 10 dos 15 anos anteriores à eleição. A reportagem disse também que ele relatou ter perdido muito mais do que ganhado. E de uma forma geral, o New York Times diz que os documentos mostram a situação de um empresário que estava lutando para manter as empresas, mesmo com Trump se gabando do sucesso financeiro durante a campanha presidencial. Agora, um advogado da Trump Organization, da empresa do Trump, disse que o New York Times publicou dados de maneira incorreta, publicou informações imprecisas e o presidente também nega essas informações. Ele disse que paga muitos impostos estaduais e federais e disse que vai divulgar esses dados quando eles não estiverem mais sob auditoria. O Trump também disse que a Receita Federal o trata muito mal. Ele disse que não é bem tratado pela Receita Federal. E vale lembrar que amanhã acontece o primeiro debate entre candidatos, o debate entre o presidente Trump e o democrata Joe Biden. Com certeza esse assunto vai fazer parte da discussão. E mudando um pouquinho de assunto, só para encerrar, um outro tema importante é que nesse final de semana o presidente Trump indicou uma juíza para a vaga na Suprema Corte. Ele indicou o nome de Amy Coney Barrett, uma juíza de 48 anos que atua em Chicago e é famosa pela posição conservadora, posições conservadoras em assuntos como o aborto. Então, É uma escolha estratégica por parte do Trump para agradar esse eleitorado mais conservador, mais religioso, e os democratas tentam barrar essa nomeação antes das eleições, mas ela deve acontecer. O Senado deve sim votar pela aprovação de Amy Coney Barrett. O Senado tem maioria republicana e pode ser essa nomeação, pode ser a nomeação, pode ser a aprovação mais rápida da Suprema Corte na história dos Estados Unidos, porque as eleições já acontecem agora, no dia 3 de novembro, e os republicanos se apressam, então, para aprovar essa nomeação. Eu continuo por aqui acompanhando tudo o que acontece nos Estados Unidos, a expectativa muito grande para esse debate amanhã, finalmente os dois candidatos ali frente a frente, e eu volto aqui a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
Muito obrigada pelas informações, Mariana. Agora a gente volta aqui para São Paulo para falar com o nosso repórter Vitor Moraes, que acompanhou a coletiva concedida pelo governador João Dória. Olá, Vitor, quais são as atualizações?
Olá, Lívia, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Jovem Pan agora. Uma boa notícia, São Paulo completou na semana passada a 10ª semana consecutiva de queda na média móvel diária de internações, uma queda de 11%. Também registrou uma queda na média móvel diária no número de óbitos, uma queda de 16% na semana passada em relação à semana anterior. Com relação à média móvel de novos casos, houve uma queda de 14% na semana passada. Foram 5.602 novos casos por dia registrados na semana passada. A média diária de internações, semana passada, contabilizou uma média de 1.125 novas internações, também uma queda de 11%. E com relação aos óbitos, foi registrada uma média de 162 novos óbitos na média diária na semana passada, 39ª semana epidemiológica. Apesar de promissores, esses números ainda estão altos, de acordo com o Comitê de Saúde aqui do Estado de São Paulo, e não são suficientes para que a cidade de São Paulo passe a fase verde do Plano São Paulo. Isso significa, de acordo com o governador João Dória, que não se pode relaxar. Com o Estado de São Paulo não saiu da primeira onda ainda da Covid-19, o Comitê de Contingência da Covid-19 não vê a possibilidade de uma segunda onda, como na Europa, por exemplo. O que preocupa, e muitos especialistas, são as aglomerações causadas principalmente aos finais de semana, por causa do forte calor, muita gente indo aos parques, mesmo que os parques estão fechados, aos clubes, à praia e para o interior. E isso está preocupando, sim, os especialistas. Outra informação passada aqui pelo governo do estado é o mutirão do emprego, que começa hoje e oferece 10 mil novas vagas de trabalho e cursos de qualificação. Na primeira semana, até o dia 2 de outubro, o trabalhador cadastra o currículo online com a possibilidade de fazer o curso de qualificação. Aí, na segunda semana, que vai do dia 5 até o dia 10 de outubro, as empresas é que vão entrar em contato com o candidato. A inscrição será online devido à pandemia, mas quem não tem computador nem celular em casa pode se dirigir até um posto da União Geral dos Trabalhadores. A pandemia trouxe duas grandes vantagens nesse caso. Ampliou a quantidade de vagas para as pessoas que moram em outras cidades do estado, por exemplo, no interior e ou no litoral. E outra vantagem é o fim das filas, das longas filas que se formavam ali no Vale do Anhangabaú, nos postos da União Geral dos Trabalhadores. Atualizando os números, o Brasil tem 4.735.309 casos de Covid-19, 141.741 óbitos. São Paulo tem 973.142 casos de coronavírus, 35.125 óbitos.
Muito obrigada pelas informações, Vitor. No interior de São Paulo, as atividades presenciais de reforço começam nesta segunda-feira na rede municipal de ensino da cidade de Araçatuba. Quem traz mais detalhes para a gente é o Alexandre Pittoli. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha mais esta edição do Jovem Pan agora. Lívia, rede municipal de ensino da cidade de Araçatuba, na região noroeste do estado de São Paulo, tem 67 escolas e cerca de 16.500 alunos. Na última segunda-feira, dia 21, a Prefeitura Municipal de Araçatuba publicou um decreto autorizando o retorno para aulas de reforço e recuperação para alunos da rede municipal de ensino. Entretanto, a grande maioria das escolas retornaram às atividades nesta segunda-feira, dia 28. Dos 16.500 alunos, cerca de 2.800 já voltaram às atividades nesta segunda-feira. As escolas municipais em Araçatuba estão cumprindo com um protocolo rigoroso. Desde o álcool em gel, tapetes sanitizantes, entre outras ações, foram exigidas para que os professores pudessem receber os alunos em sala de aula. As aulas individualizadas para evitar aglomerações. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
Obrigada, Alexandre. E o Rio de Janeiro chega ao 10º dia consecutivo de alta na média móvel de mortes por Covid-19. Então vamos para lá novamente com o nosso repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. Rio de Janeiro com temperaturas elevadíssimas, batendo recorde mais uma vez nesta segunda-feira, a sensação térmica de 40 graus ou mais. A gente aproveitando a segunda-feira e pandemia para pegar uma praia. Foi assim também durante o final de semana. Banho de sol continua proibido, botar barraco não pode. Porém, tem muita gente encarando o problema com naturalidade, como se a pandemia não estivesse fazendo mais vítimas fatais e parciais aqui no Rio de Janeiro. Há de se lembrar que o estado já está caminhando para 265 mil casos registrados da doença. E mais de 18.200 óbitos caminha também em direção dos 18.500 mortos por Covid-19. Um detalhe, a média móvel da Covid está subindo por aqui, semanal, há 10 dias consecutivos. Nos últimos 7 dias, alta de quase 50%, 86 mortes dia. Se você pegar aí, fizer uma matemática, em uma semana morreram mais de 600 pessoas aqui no Rio de Janeiro. As pessoas, os moradores do Rio e também do estado, têm todo o direito de reclamar. Falta de fiscalização, oferta inadequada de trens, barcas, metrôs, que geram inevitavelmente aglomeração. Agora, ir para a praia ou ir para bares e restaurantes, isso não é uma obrigação, é algo voluntário. Para muitos até, falta um pouco de altruísmo, de pensamento na coletividade. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, aqui do Rio de Janeiro, nesse final de semana, alguns fatos aconteceram e revelam bastante a mentalidade de algumas pessoas em relação à questão envolvendo a pandemia de Covid-19. Entre esses fatos, um casamento, uma festa que aconteceu na Ilha do Governador, na zona norte da capital, teve que ser suspenso, teve que ser abortado. Não o matrimônio em si, mas a celebração. Era uma festa com mais de 100 pessoas, estava acontecendo com direito até à presença de bateria de escola de samba. O guarda municipal recebeu uma denúncia, foi até lá e acabou com a festa. No bairro do Leblon, área nobre, metro quadrado mais caro do Rio, talvez do Brasil, barraco no palácio, barraco na corte. Duas mulheres com pouca roupa, de biquíni, estavam num carro conversível, tirando uma onda em uma rua badalada, cheia de bares e restaurantes, quando começaram a ser insultadas. Pois bem, amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, uma arquiteta pegou uma garrafa d'água e jogou contra essas mulheres. Uma delas, mais irritada, desceu do veículo e largou um safanão na cara da arquiteta. Voltou correndo para o carro, um homem que estava na mesa da arquiteta interveio, foi lá e, na confusão, arrancou a parte de cima do biquíni da mulher. Uma confusão danada, diversões foram apresentadas pelos dois lados nas redes sociais, na internet. Aquela história que a polícia está analisando, investigando para saber se leva adiante uma investigação ou fica apenas registrado como um barraco na corte, um barraco no castelo. Do Rio, Rodrigo Viga.
Muito bem, a Jovem Pan é rádio, a Jovem Pan é TV e você também pode ficar muito bem informado através do nosso site, que é www.jp.com.br. E agora eu vou falar aqui de uma informação que, se você correr lá no site agora mesmo, você também vai poder ler. A Organização Mundial de Saúde anunciou nesta segunda-feira que vai disponibilizar 120 milhões de testes de Covid-19 para 133 países de baixa e média renda em um período de 6 meses. A iniciativa é uma parceria com a Fundação Bill e Melinda Gates. O custo de cada unidade será de $5, cerca aí de R$28, o que já é bem abaixo dos testes por PCRs. De acordo com o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom, os testes terão resultados confiáveis de 15 a 30 minutos e exigirão equipamentos menos sofisticados que os exames tradicionais. A OMS não informou se a iniciativa será oferecida no Brasil, mas disse que os testes ficarão disponíveis em muitos países na América Latina. Até agora, o programa de aceleração do desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus da Organização Mundial da Saúde arrecadou mais de $35 milhões. Essa e outras informações você pode conferir acessando o site jp.com.br. Agora são 4h49 e as empresas têm apostado na telemedicina para diminuir a distância entre médicos e pacientes. A reportagem é de Letícia Santini.
Com o aumento da procura por atendimento médico durante a pandemia, os serviços de consulta online estão ganhando cada vez mais adeptos. Empresas também têm apostado na telemedicina como um negócio promissor e que pode diminuir a distância entre médicos e pacientes, sobretudo os de baixa renda. É o caso de uma nova plataforma que vai oferecer consultas online com foco no atendimento ágil e humanizado. Para o diretor da startup, Guilherme Fraga, a popularização das teleconsultas vai facilitar o acesso aos serviços de saúde de qualidade.
Mais de 3/4 da população brasileira não tem cobertura de saúde. O DocPass nasce como uma alternativa que tem como objetivo democratizar o acesso à saúde através de 2 modelos. O primeiro é um modelo de atendimento imediato, onde o paciente é atendido por um clínico geral em menos de 10 minutos. O segundo modelo é um modelo de atendimento agendado, onde o paciente pode escolher uma das mais de 25 especialidades que nós oferecemos na nossa plataforma.
Guilherme Fraga ressalta que o novo serviço espera atender 1 milhão de pacientes e 500 mil atendimentos realizados em todas as regiões do Brasil até o fim do ano que vem. Especialistas reconhecem a importância da telemedicina nos atendimentos de casos mais simples, mas veem limitações para doenças complexas. A médica e diretora de pediatria da startup, Mônica Rodrigues, acredita que o serviço traz, sim, muitos benefícios à população.
Então, a gente consegue fazer uma consulta com mais atenção, mais humanizada, com uma escuta ativa do paciente, ampla. Então, esse paciente consegue ser ouvido, que muitas vezes isso não acontece se ele for naquela correria dos hospitais lotados de emergência. Não precisa deslocar para um hospital, para uma clínica, não tem o custo também desse deslocamento. Não precisa ficar muitas vezes horas de espera nas filas dos hospitais.
Em março, o Conselho Federal de Medicina reconheceu a possibilidade de atendimento médico à distância de forma excepcional, enquanto durar o combate à pandemia da Covid-19.
Na medida em que as atividades estão sendo retomadas gradualmente na capital paulista, o fluxo do trânsito também cresce. Um estudo recente feito em parceria com a Prefeitura Municipal de São Paulo traz novos dados sobre o congestionamento na cidade. Quem traz mais detalhes para a gente é a repórter Beatriz Manfredini. Boa tarde,
boa
Bia.
Boa tarde a todos. A gente sabe que congestionamento é um problema em uma cidade grande como São Paulo. Desde que começou a pandemia, a gente viu o trânsito diminuir muito aqui na capital. Vimos índices aí quase zerados de congestionamento, mas essa realidade já voltou a mudar, né? Isso porque a gente está aí numa fase de flexibilização da quarentena. A cidade de São Paulo deve passar na semana que vem para a fase verde do Plano São Paulo, ainda com mais lugares reabertos e mais gente podendo circular nas ruas. E a tendência é que os congestionamentos, então, voltem a acontecer na cidade. Só que a gente tem aqui em mãos um estudo do Instituto Cordial que nos lembra dos problemas desse congestionamento que vão muito além de só ficar parado no trânsito. Por exemplo, a gente sabe que quando há um congestionamento leve, as chances de alguém sofrer um acidente é 4 vezes maior do que quando não há trânsito. Já quando há um congestionamento pesado, essa chance de sofrer algum acidente sobe para 6 vezes, mais do que quando não há trânsito. São índices aí grandes que aumentam ainda mais quando a gente fala de atropelamentos. Dentro de congestionamentos leves, as chances de alguém ser atropelado é 4,5 vezes maior do que quando não há trânsito. E quando há congestionamento pesado, essa chance de sofrer um atropelamento sobe então para 8,5 vezes mais do que quando não há trânsito. Como eu disse, então, números aí que mostram que a gente precisa redobrar os cuidados, principalmente agora nessa retomada das atividades aqui em São Paulo. E quem conversou um pouquinho sobre isso com a gente foi o coordenador desse estudo, Luiz Fernando Vilaça. Vamos ouvir. Luiz, queria que você contasse um pouquinho primeiro de onde vieram os dados desse estudo.
Então, a gente faz... O Instituto Cordial, ele tem um desafio de fazer organizações públicas e privadas se relacionarem com base em dados e evidências para endereçar problemas complexos da sociedade, né? Como saúde, educação e segurança viária. E nesse estudo, a gente usou dados públicos da prefeitura, que são dados de acidentes que a prefeitura disponibiliza ano a ano ao cidadão, com dados privados da Uber, que agora tem uma plataforma que chama Uber Movements, que é uma plataforma global deles, que tem dados de velocidade média por trecho de rua e hora durante o ano inteiro. Então, a gente analisou 572 milhões de registros de velocidade média por hora e trecho de rua, cruzando com 6.500 acidentes, que é 50% mais ou menos dos acidentes que aconteceram em 2018. E com isso a gente conseguiu endereçar algumas hipóteses que foram levantadas no contexto do painel da segurança viária, que é uma iniciativa que o Instituto Cordial tem em parceria com a Prefeitura e com a CET, onde a gente levanta com várias organizações públicas e privadas várias hipóteses para tentar explicar quando que os acidentes acontecem, qual é o contexto da cidade, o contexto da rua, onde os acidentes acontecem mais e onde eles são mais severos.
Pois é, então esse foi o coordenador do estudo, Luiz Fernando Vilaça, que alertou aí a gente para essa retomada do trânsito aqui na capital paulista, para tomar sempre cuidado com os congestionamentos que impactam na vida de todo mundo e não só dos motoristas.
Muito obrigado, Bia. Agora são 4 horas e 55 minutos. O Jovem Pan agora está terminando e hoje é dia de estreia aqui na Jovem Pan. É o Direto ao Ponto, comandado pelo jornalista Augusto Nunes. Vai ao ar todas as segundas-feiras, às 9 horas e 30 minutos da noite. O convidado de hoje de estreia será o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Se eu fosse você, não perderia. É imperdível. Bom, até lá. Em seguida, você ainda acompanha o 3 em 1 na apresentação de Paulo Matias. Essa é a programação da Jovem Pan, sempre com você. Te espero amanhã às 4 da tarde. Até mais.
Jovem Pan, agora. Hoje tem estreia na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
E no programa de estreia, o convidado é Hamilton Mourão, vice-presidente da República, entrevistado por uma bancada de formadores de opinião. Não perca, hoje, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix. Jovem Pan News. Jovem Pan.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Nós vamos andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos e...
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.